E agora vamos falar da conservação das rodovias na nossa região. Vamos falar um pouco sobre o tráfego também da região e a economia que envolve a concessionária que administra as rodovias na região de Maringá. Estou aqui com o diretor-presidente da ViaPar, Camilo Carvalho. Senhor Camilo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, né, para prestar esclarecimentos para a sociedade.
Nós temos vários pontos aqui na nossa pauta. Eu queria conversar com aquele que é mais do cotidiano. Nós tivemos essa chuva, tivemos pontos de interrupção na rodovia. A ViaPar teve vários pontos em que teve interrupção. Alguns deles já foram liberados, como é o caso do contorno de Mandaguari. Mas tem um ponto que ficou muito tempo, que é a PR-444, né? Praticamente entre ali Arapongas e Londrina. Como é que ficou a situação? Está liberada ou não?
Ô Gilson, as obras estão completamente 100% executadas, né, de recomposição. Lá rompeu um aterro, né? É um córrego, né? Para você ter ideia, foi um aterro de 18 metros. Significa que, se imagina um prédio de 6 andares, a chuva levando 6 andares, né? A execução da obra foi 100%, está pronta, né? E falta só a sinalização da rodovia, né? Como está chovendo, a gente não consegue pintar as faixas, né? Se der uma trégua na chuva, a gente sinaliza e libera o tráfego, né?
Essa possibilidade de liberação pode ocorrer ainda esse mês ou possivelmente no começo de março?
Não, pode ocorrer hoje, amanhã. É só dar uma trégua na chuva, a gente promove, executa a sinalização horizontal e libera o tráfego.
Bom, agora vamos falar de obras. Nós temos duplicações que estão aí caminhando. Vamos pensar essa para Campo Mourão. As pessoas estão notando que a obra está andando. Alguns ouvintes sempre me perguntam assim, e o contorno em relação a Piabiru, por exemplo? Né? A ponte sobre o Rio Vaí. Tem alguns momentos em que você passa na praça de pedágio de Floresta, você vê que a duplicação para. Isso significa que essas obras vão ser feitas quando? Qual será o tempo de conclusão dessa obra de duplicação até Campo Mourão?
Tá. Ô Gilson, daqui a Campo Mourão nós temos dois pontos ainda que não estão executados, né? É o Rio Vaí, né? Você saindo de Maringá em direção ao Campo Mourão, passando da praça de pedágio, lado direito, a gente vai executar implantar uma variante. O que é uma variante? É uma pista nova, tá? Então, a pista de descida para Campo Mourão será lado direito. Nós vamos construir uma ponte nova, tá? Uma ponte sobre o Rio Vaí, uma ponte moderna, em balanço sucessivo, uma ponte bem moderna. Praticamente são 3 km de distância da ponte existente. E a pista de volta, que é a pista existente, seria de Campo Mourão para Maringá, seria existente, né? Essa ponte, no segundo semestre, nós vamos iniciar as fundações, iniciar os trabalhos iniciais, e até 2018 a conclusão, né? Dando continuidade, em Vailândia nós já entregamos ali o trecho, né? A gente poupou por uma questão também de não criar um problema para a comunidade. Nós fizemos uma marginal para atender os comerciantes locais e foi feito no lado direito, daqui para Campo Mourão, no lado direito, foi feita a duplicação dentro da faixa do domínio. E aí o outro ponto seria o contorno de Piabiru. O contorno de Piabiru, para evitar também um transtorno para o município, né, são comércios e residências que estão ali há muito tempo, você desapropriar aquela turma ali seria um grande transtorno para a comunidade, será executado um contorno para o lado esquerdo, descendo para Campo Mourão, lado esquerdo, antes da cidade de Piabiru, você vai pegar um contorno, atravessar todo o município e lá na frente sair dessa interferência urbana, né? Esse contorno está previsto para execução em 2020 e 2021. Também depende de desapropriação também, que hoje está a cargo da concessionária o custeio da desapropriação, né?
Ô Camilo, antes da gente falar da duplicação até Paranavaí, que é algo que está sendo anunciado, inclusive, pela ViaPar, eu queria falar um pouquinho sobre essa negociação quando tem essas obras com as cidades por onde a rodovia passa. Porque vocês têm uma série de municípios onde a rodovia passa, presta serviços e se liga de forma direta ou indireta com o município, com a administração municipal, como você acabou colocando, com o comércio da região. Essa negociação, como é que ela é? Ela é um processo de ida e vinda, é difícil, é diálogo? Como é que foi feita? Vamos pegando o exemplo de Piabiru que você colocou agora há pouco.
O diálogo sempre com o município, né, com os atores que estão envolvidos, né? O DR, né, a gente não pode esquecer, o Departamento de Estradas e Rodagens, ele é o poder concedente, ele é o interveniente, ele é o dono da rodovia, né? Então a gente sempre envolve o DR, que aí é o Estado está representado através da figura do DR, o município, então a gente sempre procura os líderes locais, os prefeitos têm dado muito apoio, é o caso ali do Engenheiro Beltrão, né? O prefeito Elias sempre deu apoio para a gente para conversar com a comunidade e a gente estudar sempre a solução que atenda. Não adianta a gente fazer um projeto atrás aqui da prancheta, faz um belo projeto, chega lá para a comunidade, não é o que a comunidade precisa, né? Então, a gente sempre tem esse alinhamento e abre esse diálogo com os municípios.
Duplicação para Paranavaí, como é que estão as obras, também a conclusão dessa obra, como é que vai ser? O PEN que está agora, tem até Mandaguaçu, a coisa já tem andado bem, e para frente, como é que vai ser essa continuidade da duplicação?
Ô Gilson, a gente teve um marco importante no ano passado, né? Foi um marco, a gente negociou com o poder concedente, que é o Estado, a gente negociou a inclusão de cerca de 315 milhões de obras novas no nosso contrato, e uma delas, a grande maioria, grande parte desse volume de investimentos novos é a duplicação de Nova Esperança para Paranavaí, que não estava prevista no contrato, né? Nós já iniciamos as obras. Janeiro foi um mês que choveu muito, né? Então a gente teve um atraso na mobilização, mas a gente está esperando que comece a dar uma estiagem e a gente ganhe velocidade na obra, né? Então, o trecho de Paranavaí até Nova Esperança, nós entregaremos até o ano que vem, a previsão da duplicação. Existem pontos, são trevos, nós vamos ter 8 trincheiras, 8 viadutos novos, né? Desde Paranavaí, Alto Paraná e Nova Esperança. E aquilo vai ser uma revolução para aqueles municípios, né? O volume de tráfego é um volume considerável, passam cerca de 10 mil veículos dia. Então já justificam a duplicação e essa duplicação ela foi incluída no nosso contrato, né? E o trecho Nova Esperança a Mandaguaçu também a gente entrega ano que vem. Então, ano que vem, praticamente, a gente teria todo o trecho de Maringá até Paranavaí duplicado, né?
Fluxo da rodovia. A gente sabe que a rodovia entre Maringá e Paranavaí, ela tem um fluxo menor do que, por exemplo, a tradicional rodovia Maringá-Londrina, que vocês administram, mesmo para o oeste do estado. Custo de manutenção de uma duplicada é maior do que o custo de manutenção de uma simples, em alguns casos. O fluxo aumenta com a duplicação. Como é que você avalia, por exemplo, nesse momento de crise que a gente está atravessando, o fluxo da rodovia? Resumindo, Viapar passa por crise assim como qualquer outra empresa passou nesse período que a gente está vivendo agora e viveu o ano passado?
Gilson, acho que todas as empresas, né, toda a economia, todos os setores estão sentindo a crise, em alguns casos, construção civil e varejo mais agudo, né? E no nosso caso a gente sentiu sim, a gente crescia em média 3%, né? Significa que se passavam 100 veículos no ano passado, esse ano a gente teve um decréscimo de 3 veículos, né? A gente crescia em média 3, estamos caindo 3. Então nós estamos deixando de crescer 6%, né? Nesses últimos 2 anos. Porém, esse ano, início desse ano, em janeiro, no final de dezembro já teve uma reação, principalmente nos veículos de carga, né? Veículos comerciais, caminhões. A gente teve um acréscimo em relação ao passado de 0,45%. É pouco, mas para você começar a crescer, você tem que parar de cair, né? Então, eu acho que a região nossa, ela está descolada, né? O agrobusiness é muito forte aqui na região e ela está descolada do resto do país, que é São Paulo, Rio, que é mais indústria, né? Então, a gente vê isso positivamente. A gente não sabe se isso é uma tendência, né, de crescimento ou simplesmente um ponto de escoamento de safra. Mas, de qualquer maneira, é um ponto positivo. Em janeiro e fevereiro, está melhor do que janeiro e fevereiro do ano passado.
Calculo que vocês têm esse levantamento, curiosidade minha, me vê essa questão agora. Aquela ideia de qual é o perfil do usuário? Porque a gente tem os caminhões, tem transporte de mercadorias, das mais variadas possíveis, e tem usuário que é o motorista, que está a trabalho, e tem outros que estão a passeio. É possível fazer um levantamento da redução desse fluxo de veículos? Qual é o perfil do veículo, do usuário, que está diminuindo o uso da rodovia?
O que a gente percebe, né, pelo nosso levantamento, nosso monitoramento? O veículo de passeio tem caindo em taxas relevantes, né? E o comercial, que é caminhão, ele deu uma recuperada. É caminhão e ônibus, na verdade, né? Ele deu uma recuperada, né? Isso é o quê? Sinal, é consequência do agronegócio, né? E o nosso perfil de usuário hoje, mais de 90% é masculino, né? E você tem grande incidência também de 75% são carros de passeio e 25% são carros de comerciais. Esse é o perfil da nossa região. Se você vai para o Mato Grosso, por exemplo, a BR-163, que foi concessionada há pouco tempo, Lá é o contrário, é muito caminhão e pouco veículo de passeio. É um perfil diferente, é mais de escoamento, né? O nosso aqui é 75% veículo de passeio, que é eu, você, passeando ou trabalhando, né? E 25% é ônibus, são ônibus e caminhões.
Bom, eu queria falar de um dado, um lado um pouco triste da situação. Nós estávamos conversando aqui com o Camilo, a gente falava sobre acidentes de trânsito. E nas rodovias, o que era engraçado, você comentava comigo que quando começou essa administração de concessionárias em rodovias, os acidentes aumentaram, porque as rodovias ficaram melhores. Quando as rodovias eram piores, as pessoas cometiam menos acidentes. Quer dizer, os acidentes, inclusive nós tivemos hoje pela manhã, um acidente trágico com uma morte. Os homicídios, as mortes nas rodovias aumentaram ou diminuíram? Como é que é essa administração de uma rodovia quando se pensa em acidentes? Que vocês têm que administrar esses números também?
Gilson, a gente tem um comitê interno, né, que analisa o que a gente chama de ponto de atenção. Quando você tem mais de 2, 3 acidentes em um determinado km, quilômetro, né, um local, isso vai para um comitê interno e esse comitê analisa. É fator humano? É fator de engenharia? Precisa fazer alguma correção? Precisa de melhorar a sinalização? Precisa de melhorar, incrementar a fiscalização? Então a gente avalia essas questões, né? Em relação à primeira pergunta sua, é interessante que quando as rodovias foram concessionadas, o índice de acidente aumentou num curto prazo, depois reduziu. Por quê? A rodovia estava mal conservada, aí consequentemente você diminui a sua velocidade, você está atento em relação, ó, é uma rodovia que tem buraco, tal, 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 você tem problema, você diminui a velocidade. E aí, a partir do momento que as rodovias foram, no caso da Via Par especificamente, né, e isso foi uma tendência nas demais, você melhorou a condição de pavimento, melhorou a sinalização, o usuário ele começa a ficar um pouco, a rodovia está melhor, eu vou...
Mais abusado,
né? Inicialmente teve um aumento do índice, né, de acidentes, que é um índice que a gente monitora desde o início da concessão. Posteriormente, houve uma redução. Hoje, a fotografia da Via Par, nesses 18 anos de concessão, a gente teve uma redução entre 20% e 25% do número de acidentes antes da rodovia ser concessionada.
Você falou de uma coisa curiosa. Existem alguns quilômetros que, quando se observa mais acidentes nesse quilômetro, vocês têm um comitê e vão tentar estudar o que está acontecendo lá. Na malha rodoviária que vocês administram, tem alguns quilômetros que tem essa concentração? Vocês são preocupados com algum trecho? Você destacaria algum trecho que preocupa nesse sentido?
Um trecho que a gente tem que ter maior atenção aí é a PR-4444. Né? Se você observar, a PR-444 são 4 pistas, né, sem o canteiro central. É uma rodovia de velocidade expressiva. A gente até reformulou em alguns pontos a sinalização de advertência, né? E quando chove, Gilson, a água demora mais a sair da pista. Então é uma condição normal de que a gente recomenda. Começou a chuva, é o ponto mais perigoso da viagem, né? Porque existe resto de poeira na rodovia, resto de óleo. Então até a chuva lavar aquilo, limpar, é um ponto de atenção, né? Então, a 444 a gente tem uma atenção especial, estão previstas obras de melhoria, de correção de traçado. Não que ela esteja hoje insegura, ela está regulamentada com a velocidade que é permitida de projeto. É um projeto executado na década de 80. Né? E, claro, a gente precisa sempre melhorar, não só melhorar ali, como melhorar outros pontos, né? E está previsto no nosso contrato uma correção de algumas curvas, correção de traçado, nada que impeça hoje a traficabilidade do usuário. Mas é um ponto de atenção que a gente precisa... O que a gente recomenda? Choveu, desacelera, porque a chuva contribui para aumentar os índices de acidentes, né?
O envolvimento da Via Par com a comunidade e outras questões que não envolvam exclusivamente a rodovia tem sido um pouco histórico dentro da história da relação da rodovia com a cidade. Vocês têm aí, inclusive, agora uma preocupação com o Conselho de Segurança, um envolvimento maior com o Conselho de Segurança. E a questão do Master Plan, que é um tema que a gente tem discutido e vai ser um tema discutido aqui na CBN. Nós temos uma preocupação muito grande com o planejamento da cidade, com o diferencial que a cidade tem. E o Master Plan, para o nosso ouvinte entender um pouco, é o planejamento da cidade, que está sendo feito, inclusive, um estudo, que é concluído agora pela PwC, sobre o perfil socioeconômico da cidade. E projetar a cidade para 2047, quando Maringá faz 100 anos. Né? Depois ainda quero brincar que vocês vão, então, pelo menos, pretendem ficar aqui até 2047, aí tem a questão da renegociação, da renovação do contrato. Esse envolvimento, queria entender um pouco isso. Qual a importância de se envolver com a cidade além do que é a rodovia, ou seja, além da sua parte, de fazer a sua parte?
O Gilson, a Viapar é uma empresa, né, que ela está dentro de uma comunidade, que nós atravessamos 26 municípios, né, na região. E a nossa sede fica na cidade de Maringá, que é uma cidade fantástica, né? Eu posso falar porque eu morei aqui 7 anos, no início da implantação, até 2007. Minha esposa, casei aqui na Catedral. Minha esposa é daqui, minha família, eu tenho metade do meu pé é vermelho, né? E Maringá, já morei em outras cidades, e Maringá é uma cidade que dá exemplos nacionalmente e internacionalmente, né? A questão do Conselho de Segurança e também do próprio Master Plan, quer dizer, é uma preocupação da sociedade civil participar efetivamente, né, das dificuldades diárias de qualquer comunidade, né? E o Master Plan, ele é um fato interessante, é um projeto bacana, né? Porque a cidade está preocupada, como é que a Maringá vai crescer, para onde, como, né? Qual o viés dela, qual é a vocação da cidade daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Muitas cidades não fazem nem o dia a dia, né? A gente faz o dia a dia e participa do... está olhando para o futuro. Isso é muito importante. E, como é um marco na cidade, a Viapar, ela se sente na obrigação de a gente participar efetivamente desse marco. Nós apoiamos o Master Plan, apoiamos assim. E ontem eu participei da minha primeira reunião lá no Conselho de Segurança, e a Viapar também vai participar do Conselho de Segurança efetivamente no dia a dia, das dificuldades do dia a dia da nossa comunidade.
Renovação do contrato, última pergunta, meio apertado aqui, mas rapidamente. Nós temos uma possibilidade de renovação do contrato, tem um ouvinte nosso, inclusive, o Pedro Souza, fala sobre valor de pedágio diminui.
Ô Gilson, o tripé, os fundamentos, né, os pilares da negociação para a prorrogação do contrato, nós temos três pilares. Redução imediata da tarifa, tá? Inclusão de novos investimentos, e consequência disso é o prazo, a prorrogação do prazo. Então, a Viapar, ela está sensível ao momento econômico, não só da sociedade como local, e a proposta que a gente está discutindo junto com o poder concedente, que é o Estado, o DR, né, é uma proposta de redução de tarifa imediatamente. Você assinou o contrato, você reduz a tarifa, não haveria necessidade de esperar mais 6 anos, que é o nosso prazo contratual. Em troca disso, a gente ganha prazo para amortizar os investimentos, né? E inclui novos investimentos. Por que novos investimentos? Porque a fotografia hoje, a necessidade hoje dos 26 municípios que a gente abrange, são 550 quilômetros de rodovia, né? Você tem ideia, são 150 quilômetros a mais que uma nova Dutra, né, que liga Rio e São Paulo, para ver o tamanho da extensão e logística nossa. A necessidade hoje é diferente da necessidade de 20 anos atrás. Então, o que é importante é que nesse atual governo há diálogo, e quando há diálogo, você senta, quando dois querem, dois fazem, né, Deus? E a gente coloca os pontos que são pertinentes para prorrogar o contrato, para colocar mais investimento, e em troca disso, reduzir a tarifa.
Senhor Camilo Carvalho, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Um grande abraço para todos os ouvintes.
Conversei com o diretor-presidente da Viapar, Camilo Carvalho, falamos sobre duplicação de rodovias, os pontos de interdição que tiveram por causa da chuva, falamos também das perspectivas agora de renovação dos contratos, e falamos um pouco também sobre, infelizmente, os dados, os acidentes que às vezes acontecem na malha viária administrada pela Viapar.